Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Um show de rádio pra você.
6:08 na Bahia, 6:08. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Pra você, pra você, pra você. Pra você também. Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, você do Litoral Norte, do Litoral Sul, dos distritos, você que acompanha a gente em qualquer canto dessa região maravilhosa, audiência total.
Gabriela FM.
O número 1 das manhãs até as 8.
Tropa de Elite.
Seu repórter Marinho Santos chegando para dar o seu bom dia, porque essa terça-feira tá que tá, viu? Sol já dando um ar da graça, o astro rei no céu de Deus. E você, mais do que nunca, muito que bem informado. Aperta o play, vamos ouvir o bom dia dele. Dividindo a bancada do Tropa.
Marinho Santos.
Chegando para dar bom dia para todo mundo nos quatro cantos da região sul do estado. Aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque a partir de agora você vai ficar sabendo tudo aqui no Tropa de Elite.
Tropa de Elite.
É o Tropa de Elite, um programa diferente, diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita até as 8 no Tropa.
Hoje tem entrevista. Hoje quem é que a gente recebe aqui nos estúdios Gabriela FM, seu repórter?
Procurador-geral do município de Ilhéus, doutor Jorge Cajueiro.
É, vem concurso. Esse ano tem concurso público do município de Ilhéus. Qual o papel da Procuradoria-Geral do município? Você vai ficar sabendo aqui nessa entrevista muito bacana com o doutor Jorge Cajueiro a partir das 7. Nossa equipe já escalada, e ganhamos aí mais uma adesão, viu, seu repórter? Mais uma voz que chega para somar esse time campeão de correspondentes do Tropa de Elite, a Priscila Vajão, trazendo as informações da nossa querida Uruçuca a partir de hoje aqui no Tropa de Elite. Vai somar a voz da Nath Almeida, mais uma voz feminina aqui no time de correspondentes do Tropa de Elite. Dá boas-vindas para ela, hein, seu repórter?
Priscila Vajão, seja muito bem-vinda ao programa Tropa de Elite aqui pela Gabriela FM, tá bom? Um abraço.
Trazendo as informações da nossa querida Uruçuca. Olha, o Tropa tem um oferecimento todo especial de Gustavo Vidro Elétrico, Casa do Carpinteiro, Planeta Doce, Jau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guarabara. Previsão do tempo tá no ar a partir de agora para você saber como é que vai ficar essa terça-feira. É verão, é fevereiro, é carnaval chegando depois da festa de Iemanjá, já que a gente conta tudo já já da festa de ontem. Termômetros marcando 26 graus aqui no Gabriela Center, estúdios Gabriela FM, 20% é a probabilidade de chuva para hoje, né? Nesse exato momento aí, céu nublado, nuvens, mas porém o Astro Rei já deu o ar da graça, seu repórter. Tá meio acanhado, não tá? O sol tá meio acanhado, né?
Mas vai chegar, viu?
Vai esquentar, aqui a gente vê, viu? Vamos lá, então, manchetando Tropa de Elite. A partir de agora, você confere com a gente as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
Prefeitura de Ilhéus divulgou balanço que aponta redução de acidentes de trânsito no primeiro mês deste ano, na comparação com o mesmo período de anos anteriores.
Festa de Iemanjá 2026, Ilhéus supera toda a expectativa.
E Câmara de Vereadores de Ilhéus abre os trabalhos legislativos 2026 hoje às 16 horas. É a segunda sessão legislativa da 55ª legislatura.
PA da Zona Sul será inaugurado amanhã, quarta-feira, dia 4, e amplia acesso a atendimentos de urgência em Ilhéus.
Segurança reforçada nas praias de Ilhéus, rondas preventivas uso de drone e orientação ao público. Garante tranquilidade a moradores e visitantes.
Coisa boa, né? Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia pra todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho!
Atenção, atenção para a hora certa, para a hora certa, 6 horas e 14 minutos na linda Princesa do Sul. Olha, a Prefeitura de Ilhéus divulgou o balanço que aponta a redução de acidentes de trânsito no primeiro mês deste ano, na comparação com o mesmo período de anos anteriores. Então, a gestão municipal apresentou os dados após a manifestação contra a instalação de radares de velocidade no último sábado, com a presença de motociclistas e motoristas da cidade de Ilhéus. E de acordo com a prefeitura, o levantamento do Sinanet Bahia mostra que os hospitais, a unidade de pronto atendimento e o pronto atendimento PA Zona Sul receberam um número significativamente menor de vítimas de janeiro de 2026 em comparação com os 3 anos anteriores. Segundo os registros, foram contabilizados 506 atendimentos em 2023, 1.061 em 2024 e 347 em 2025. Já em janeiro de 2026, este número caiu para 20 atendimentos, quando comparada com a média mensal dos 3 anos anteriores. Então a redução chega a aproximadamente 62,2%, é o que acrescenta o governo do município. E na avaliação da gestão, a relação direta entre as intervenções no trânsito do município e a redução de acidentes com vítimas hospitalizadas, a prefeitura, por meio da Autarquia de Transporte, Trânsito e Mobilidade, a SUTRAN, vem adotando uma série de medidas para tornar o tráfego mais seguro, com os radares de controle de velocidade, monitoramento eletrônico, coibição de avanço de sinal vermelho, além de blitz educativas e ações de conscientização. Então, afirma aí o governo do município de Ilhéus em nota. É? Então, caiu
essa
aí,
redução, viu? A gente vê, né? Nós estamos no dia a dia da cidade, a gente percebe as notícias também aqui no nosso programa. Reduziu, sim. Quem acompanha Tropa de Elite sabe, né? Quanto tempo que a gente, anos anteriores aí, era vários, 3, 4 acidentes no dia, até, seu repórter. E a maioria deles envolvendo motos, é isso?
Moto.
Então, parabéns na iniciativa aí da SUTRAN, a gente segue acompanhando, a gente quer um trânsito seguro, a gente precisa, né, ter um trânsito seguro. Eu sempre, falo, né, que o trânsito brasileiro é o que mais mata no mundo, né, seu repórter?
Eu sempre falo para você que eu tenho medo de andar de moto. Eu não tenho medo dos carros, não. Tenho medo das motos. Medo das motos.
Ai, ai,
olha, daqui a pouquinho eu volto falando que o major da Polícia Militar, o major Dalmo Porto de Assis, ele perdeu o comando da 55ª Companhia de Ipiaú após recente onda de violência registrada no município. Tem que sobrar para alguém.
Hã? Sobrou pra quem?
Qual major?
Olha só, segue aí o saque itinerante. Essa semana até sexta-feira tem o saque itinerante ali no CEP Nelson Schauer, no antigo Colégio Estadual de Ilhéus. Seu repórter, o saque decidiu fazer, né, essas ações em vários municípios aqui da Bahia. o SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão, e aqui em Ilhéus, na semana passada, e agora essa semana, ali no CIEP Nelson Schauan do Chocolate, no antigo Colégio Estadual de Ilhéus. Somente identidade, viu? Somente o documento de identidade, o RG, que a turma pode tirar nesse SAC itinerante. Demais atendimentos no SAC, ali no centro da cidade. Mandar um abraço ao nosso querido Levita, nossa querida Thelma, todos os trabalhadores aí do SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão.
Manda um alô também para o nosso amigo Fábio Magal.
Gente boa, Magal tá na estrada agora, chegando para trabalhar, viu? Bom, daqui a pouquinho, ontem um ouvinte falava sobre a questão da Horizontina Conceição. Conversei ontem com a secretária de Educação, né? Nossa querida doutora Eva. Eu tenho notícia boa para Horizontina Conceição e você que é do Basílio também. Atenção, atenção, bairro do Basílio. Daqui a pouquinho tem o primeiro giro regional chegando, Vini Santana. Daqui a pouquinho a Priscila Vajão faz a sua estreia aqui no Tropa de Elite, trazendo as informações da nossa querida do Suca. Tem ele, tem Edenildo Braga, tem Nath Almeida, tem Manuel Messias e Paulo José. É o Tropa de Elite interligando toda a região. 6h19 da Bahia, vai se atrasar não, hein? Tá na hora. 6h19, Vini Santana chegando no primeiro giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
O Vini traz notícias aí sobre a questão do assalto que aconteceu, seu repórter na estrada lá de Banco Central.
Assalto, mão armada, 3 bandidos, 3 elementos, estrada de acesso ao distrito de Banco Central.
Bom dia, Vini Santana. Chegando.
Bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de terça-feira com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Uruçuca. Porque olha só, o presidente do Legislativo, o vereador Zé Pedro Castro, foi vítima de um assalto à mão armada na estrada do Banco Central, a cerca de 2 km aí da BR-101. Segundo Zé Pedro, 3 homens armados interceptaram o veículo e anunciaram o assalto, levando o carro, um Chevrolet Spin, placa RPR-1G16, além de celulares, mochilas e outros pertences pessoais. Apesar do susto, não houve registro de feridos. Zé Pedro afirmou ter vivido um clima de tensão no momento da abordagem. Um dos celulares roubados foi rastreado e localizado no distrito de Novo Horizonte, em Ibirapitanga. A polícia segue realizando diligências para identificar e localizar os autores do crime, além de recuperar o veículo e os demais objetos roubados. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, nossos ouvintes, tem 10% de desconto. Valeu, pessoal. Uma excelente terça-feira para todos vocês. E eu retorno amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini. Ele vai querer, sim, com certeza. Um abraço aí à turma do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual de Santa Cruz, viu? Um abração. Bom, senhor repórter, já que estamos falando de educação, né? Ontem eu conversava com a secretária de educação, a doutora Eva, e aí relatava o problema que o ouvinte trouxe, o mato lá no Horizontina Conceição, lá na Zona Sul. E aí a Eva disse: Carpita, tranquilize os ouvintes, o projeto está pronto, uma nova escola será construída ali naquela área, toda reformada, toda recuperada ali, e o projeto está pronto. Está pronto, vai ser assinada a ordem de serviço breve, para uma nova escola, né? Um novo prédio ali no Horizontina Conceição. Vale lembrar que era um colégio do Estado que foi passado para o município, a responsabilidade para o município. A outra notícia boa é em relação ao Colégio Estadual do Basílio. Lembra do Colégio do Basílio? Se acabaram, saquearam, levaram tudo. A gestão passada não quis aceitar, né, que passasse para a responsabilidade do município o Colégio do Basílio. A gestão Valderico Júnior, que tem compromisso com a educação pública, está já na fase final de toda a tramitação para que o município de Ilhéus assuma a responsabilidade e também entregue aos moradores do Basílio, breve, uma escola totalmente moderna para atender essa demanda aí do Basílio. Então, só ficou, notícia boa, né?
Só ficou o terreno.
Só o terreno.
Vai ter que refazer tudo.
Tudo. Então, ali, essa notícia boa.
Esse negócio do Basílio ali, eu não consegui entender como é que deixaram destruir
aquela escola. Uma escola. É complicado, viu, senhor? É irresponsabilidade de gestores. Imagina só, deixar uma escola se acabar. São 6:23, 6:23, repercussão aquele caso da mulher que foi, ali foi garrafada ali no início da Praia dos Milionários, domingo à noite, seu repórter. Eu ontem vi algumas pessoas comentando aí, que situação, né?
E a companhia 69 esteve no local, mas não conseguiu deter o agressor.
Violência às mulheres. A gente viu na semana passada aí a chegada de uma viatura oficial para atender a Ronda Maria da Penha, que é justamente a ronda, né, que vem reforçando a proteção às mulheres. Vamos nessa, 6:25, vamos no zap? Vamos dar moral para quem dá moral pra gente? O povo fala na metralhadora da informação.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, tropa de elite. Ajuda a gente aí, população de Vila Olímpio, Ribeira das Pedras. Nós estamos sofrendo com a estrada, viu? Situação tá difícil. A gente ouviu um morador, né? E ele tava elogiando até, porque eu nunca tinha visto um serviço. Você lembra que ele falou com a gente, né, seu repórter? Do Cascalho, só que é um corredor muito grande. Você pega ali do São João de Aritaguá até sair lá em Ribeira das Pedras, é grande.
Tá pegando do Iguape.
É do Iguape, né?
Pegou essa do máquina. Iguape até a saída lá da Ribeira das Pedras.
Aí o que o pessoal fala, a máquina só veio até Campinhos, Escarpita. Tá aqui, o ouvinte pega e fala, a Poliana tá aqui dizendo, a máquina só teve até Campinhos.
Mas o trabalho não terminou.
É, então Zé Vitor, o povo
agora
tá aguardando.
A minha preocupação, Escarpe, é a comunidade do Rio do Braço, viu? Rio do Braço pedindo socorro
também,
urgentemente.
Rio do Braço, cadê seu Balaio? Tá na linha 1 do Tropa. Seu Balaio, um abraço pra você, viu? Nosso querido aí, o Balaio. Nilton César tá dando bom dia, Nilton César. Turma aí do Alto do Carvalho. Dona Arlinda, cadê esse bom dia com alegria? Bom dia com fé, bom dia pra vida, hein?
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Capita, deu uma lupa cabeludo lá na Praça do Maiado, de frente o Mangustão. E dá um alô pro seu domingo aqui no Tarita. Bom dia, fica com Deus.
Amém. Será que esse cabeludo é igual aquele motorista que tinha o apelido de cabeludo, só que ele não tinha cabelo? Será
aquele
que é
motorista
ele?
Da Via Metro, o cabeludo, ele parece que agora é taxista. Ah,
então deve ser
e provavelmente
ele,
provavelmente é pra
o cabeludo.
Ele. É um cara alto astral, amigo.
Tem cabelo, não é cabeludo.
Ele é careca. Mas o apelido dele é cabeludo.
Um abraço, viu? Rosa Lima, bom dia, Escafida, Marinho Santos, que Deus abençoe o nosso dia. Que bacana acordar, tomando café, ouvindo vocês. Obrigado, viu? Gilmar do Basílio, bom dia pra vida. Bom dia, né, Gilmar? Um abração pra você. Cadê o Louro? O Louro também tá na linha 1 do Tropa. Bom dia.
Bom dia, Escafita. Bom dia, Marinho Santos. Eu, Louro do Vilela, hoje, mandar meu alô hoje pra minha amiga Enilda, vereadora.
Gente
meu amigo
boa.
Lindo Cinzepe. Maria aqui na Rua das Orquídeas, Aninha, Preto aqui no Barro Vermelho, e a todos, bom dia.
Bom dia, Escarpita e Marinho Santos, que Deus abençoe o nosso dia hoje e sempre, na presença de Nossa Senhora. Amém. Toma ligada com a gente. Cadê o Cosme? Um abraço para você, o Cosme. Nosso querido Aurélio em Ribeira das Pedras, também sempre ligado, acordando bem informado do Tropa de Elite. Bete lá do Sol e Mar, bom dia. Que o Senhor te conceda um dia lindo e abençoado, repleto de paz e muito amor. Bom dia, Marinho Santos, Escarpita. Vamos lá, vamos para mais uma participação. O povo fala.
Bom dia, aqui é a Luzia de Maria Jape.
Bom dia.
Gostaria de estar fazendo uma reclamação e um apelo.
Sim.
Na noite de domingo, Eu encontrei um cachorro amarrado próximo à minha casa. Ele estava com uma corrente. No início eu achava que ele estava enganchado, mas não, amarraram mesmo. Então, eu fui tentar desamarrar o cachorro, ele escapuliu e saiu correndo. Então, esse cachorrinho está rua abaixo, rua acima, com essa corrente. Então eu peço que o responsável, o dono do cachorro, venha atrás do cachorro, porque ele está rua abaixo, rua acima, assustado, viu? Latindo muito. Eu peço que o responsável que fez isso, se estiver ouvindo, venha encontrar o cachorrinho. Isso não se faz não, gente.
É, maus tratos dá problema, viu? Luzia lá e Maria Japs, repórter, fazendo esse apelo aqui no Tropa de Elite. A gente tá acompanhando o caso do cachorrinho Orelha lá em Santa Catarina, né? Situação, viu? Complicada. Maurício Suzarte, um abraço pra você. Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Agradecer sempre a Deus pela luz do dia. Que festa linda de Iemanjá ontem. Parabéns, prefeito Valderico Júnior. Festa linda. Daqui a pouquinho a gente vai falar da festa. Inclusive, né, o Ratinho disse, olha, foi a melhor de todos os tempos. Superou todas as expectativas. A gente conta já já. Tem mais ainda aqui, o Divino Barbosa. Bom dia, tropa de elite. Estou ligado num programa em Divino. Divino foi da Marinha do Brasil, foi seu repórter?
Divino
lá da Tapera. Cheio enrolamento de motores, acorda pra vida. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. É, distrito de Sapucaeira, tá precisando de uma máquina na estrada. Sapucaeira.
Sapucaeira que tem a melhor farinha da Bahia.
A farinha gostosa.
Mas que leva fama é Buerarema.
Por que, seu repórter? Por que isso, hein? A farinha.
Pergunta a Sergipe da farinha.
Alô, Goinha, um abraço pra você. Tá certo, Goinha tá aqui também. Bom dia, lindos. É, Marinho Santos Escarpita, abençoado dia. A Goinha disse que me viu ontem na avenida. Tava dançando com o Guigueto, foi, Goinha? Ei, Goinha. Guigueto arrasou, as atrações foram boas. Obrigado. Teve via de acesso, o Ed. Teve Samba de Treta, o Guigueto e o Nayan Dimes. Esse garoto vai longe, viu, seu repórter? Sucesso de Ilhéus aí. O Nayan Dimes fechou a noite de ontem. Parecia até um sábado, né? Era segunda-feira, segundou. Daqui a pouquinho, então, tem mais uma passadinha no Zap Zap. Já já tem mais um giro regional. Chega com a notícia. Hoje tem abertura já dos trabalhos legislativos, seu repórter Marinho Santos.
É isso aí, Scarpe. A Câmara de Vereadores de Ilhéus abrindo os trabalhos legislativos de 2026, hoje, terça-feira. Então, a partir das 16 horas, 4 da tarde, a abertura dos trabalhos legislativos de 2026. Em uma sessão solene, essa sessão solene a ser realizada no plenário da casa, no centro da cidade de Ilhéus. A cerimônia marca o início da segunda sessão legislativa da 55ª legislatura. Esse evento será conduzido pelo presidente da Câmara, vereador César Porto, e contará com a presença do prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior. Na ocasião, o prefeito, chefe do Executivo Municipal, vai apresentar a tradicional mensagem com o balanço do ano anterior e projeções para 2026. A sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos pode ser acompanhada presencialmente ali na Praça JJ Seabra, número 19, ou pelo canal da TV Câmara de Ilhéus no YouTube. Então, www.youtube.com/Câmara de Ilhéus. Câmara Ilhéus.
Transmissão ao vivo lá no YouTube.
4494 no YouTube.
Esse link seu completo aí não existe não, seu repórter. Transmissão ao vivo lá no canal do YouTube, viu?
YouTube vai lá, Câmara de Ilhéus.
Olha o link para acessar a live para ver o Marinho Santos. É www.marinhosantos.com.br no YouTube. Hoje, então, a abertura dos trabalhos, tem a mensagem do prefeito, né? O início dos trabalhos legislativos em Ilhéus. Parabéns, vereador César Porto. Vamos ver se a gente traz o César aqui, viu? Vereador, presidente da Câmara de Ilhéus, César Porto, né? Breve aqui no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho, o que é que você traz ainda? Porque tem giro agora.
Daqui a pouquinho, falar do PA da Zona Sul. Será inaugurado amanhã, dia 4. Vai ampliar acesso a atendimentos de urgência, contará com estrutura moderna, atendimento para adulto infantil 24 horas.
Muito bom, e a estrutura lá, ó. Quem já esteve lá, já fez uma visita técnica, viu? Parece uma clínica particular, seu repórter.
É pertinho do meu amigo
o
Dito.
O povo merece.
Aí se você tiver com fome, você já pede uma feijoada, uma carne, aquela carne gostosa, de panela.
Aí você volta a falar de comida cedo já, rapaz, no programa. Ei, danado. Dona Edna, um abraço, viu, Dona Edna? 6h33 na Bahia. Vamos lá, mais um giro chegando. É a estreia dela, Priscila Bajão, chegando no Tropa a partir de hoje, trazendo as informações da nossa querida Uruçuca. E mais um giro no ar, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a você, ouvinte ligado no Tropa de Elite. Direto de Uruçuca, com informações oficiais da Prefeitura e os principais destaques das ações da gestão municipal, Priscila Varjão chegando agora com os detalhes. A Prefeitura de Uruçuca segue desenvolvendo ações em diversas áreas do município, mantendo foco na organização administrativa, na continuidade dos serviços públicos e na proximidade com a população. A gestão municipal destaca que, ao longo de pouco mais de um ano de governo, o trabalho tem sido pautado pela responsabilidade e pelo compromisso com quem depende diariamente dos serviços oferecidos pelo município. Entre as ações realizadas, a Prefeitura informa a requalificação de ruas, melhorando a mobilidade urbana e o acesso em diferentes bairros. Na área da saúde, o município ampliou o atendimento médico, garantindo profissionais tanto na sede quanto na zona rural e em Serra Grande, fortalecendo a atenção básica e aproximando os serviços da população. Na educação, escolas estão passando por reformas e adequações, enquanto a administração mantém o pagamento dos salários dos servidores em dia, contribuindo para o bom funcionamento da máquina pública e para o aquecimento da economia local. Outro destaque é o abastecimento de água. A Prefeitura de Uruçuca vem atuando para levar água aos distritos de Banco do Pedro e Castelo Novo, enfrentando demandas antigas dessas comunidades e buscando soluções para melhorar a qualidade de vida dos moradores. A gestão municipal também investe no esporte e na cultura. O campeonato municipal voltou a movimentar a cidade. A seleção de Uruçuca representou o município no intermunicipal. E o São João foi realizado com grande participação popular, fortalecendo as tradições culturais locais. As praças públicas passaram por requalificação, tornando-se espaços mais modernos e acessíveis. Na área social, o município oferece atendimento jurídico gratuito e mantém um serviço de atendimento domiciliar a pessoas acamadas, com acompanhamento de profissionais como médico, fisioterapeuta, enfermeira, assistente social e psicólogo. A Prefeitura de Uruçuca segue trabalhando diariamente para atender as demandas da população, garantindo a continuidade dos serviços públicos e o desenvolvimento do município. Scarpita e Marinho Santos, por hoje é só. Eu encerro por aqui. O Trova de Elite continua com vocês aí na Gabriela. Um excelente dia a todos e até a próxima com mais informações.
Valeu, Priscila! Priscila Bajão, um abraço aí, viu? As ações aí, a prefeita Magnólia também, né? Na abertura dos trabalhos legislativos, fazendo a apresentação desse primeiro ano de gestão. Um abraço a todos aí, Uruçuca, Serra Grande. Tá pintando o faturamento, a gente volta já já. Sai daí não, até às 8, Tropa de Elite no ar. Metralhadora da informação, oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista. Tem Banco Bom Sucesso, já o Autopeças, Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico. Na volta, vamos falar da festa de Iemanjá, superando toda a expectativa. População prestigiando os três pontos e todo mundo reunido na arena da Avenida Soares Lopes para comemorar a Rainha do Mar, seu repórter. 6h35 na Bahia, agora vai se atrasar não, 6h35.
Bom dia!
Você tá na melhor, Gabriela!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Vamos de volta, 6 horas 43 minutinhos na Bahia, 6h43. Mandar um bom dia pro nosso querido Liberito, Libério Menezes. A nossa querida Priscila Bajão, seu repórter, ela trouxe a informação da questão do abastecimento de água, né? E é uma tubulação que vem de Uruçuca, é para atender os dois distritos aqui de Ilhéus. É, tanto Banco do Pedro quanto Castelo Novo. Aí o Liberito aqui questionou, olha, ela disse que o distrito é de Uruçuca, não, distrito de Ilhéus, Castelo Novo, Banco do Pedro. Agora a gente sabe que tem algumas parcerias ali, que acaba beneficiando as comunidades. Valeu, Liberito, um abraço para vocês, sempre atento, né, seu repórter? Em cima do lance. Não tinha um programa assim em cima do...
Danadinho.
Liberito, um abraço
Danadinho,
pra você.
Danadinho, Liberinho.
É, sempre atento, sempre atento. É igual o Luiz Aldo lá. Quando chega o navio, o Luiz Aldo dá aquele sorrisão estampado. Bom, senhor repórter, chegue chegando com a notícia.
Notícia boa, viu? Atenção, Zona Sul. Em especial, bairro Nossa Senhora da Vitória e Conjunto Habitacional Ilhéus 2. O PA da Zona Sul será inaugurado amanhã, dia 4, quarta-feira, e vai ampliar acesso a atendimentos de urgência em Ilhéus. Então, o novo pronto atendimento contará com estrutura moderna, atendimento adulto e infantil 24 horas e serviços inéditos para a população. Então, a Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria Municipal de Saúde, essa inauguração desse pronto atendimento PA da Zona Sul, o equipamento de saúde chega para fortalecer a rede de urgência e emergência do município, oferecendo, repito, atendimento 24 horas de domingo a domingo para adultos, crianças, com uma estrutura moderna, organizada e acolhedora. O novo PA da Zona Sul conta com recepção, triagem infantil e adulta, observação adulto e infantil, consultórios médicos, sala de inalação infantil, sala de curativos e sutura, além de sala vermelha destinada aos casos de urgência e emergência. A unidade também dispõe de ambientes e de conforto para enfermeiros e médicos, segurança com apoio da Guarda Civil Municipal e sanitários masculino e feminino, e adaptados para pessoas com deficiência. Então, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a secretária Sonilda Melo, o novo equipamento foi planejado para garantir atendimento humanizado, conforto e qualidade à população ilhéense. Então, essa estrutura maravilhosa foi feita com muito carinho e quem for atendido é que vai encontrar esse acolhimento, respeito e conforto. Atendimento médico, clínico, pediátrico, sala de sutura, curativo e uma sala de urgência e emergência. Então, a sala vermelha, além de diversos equipamentos modernos que serão instalados para garantir atendimento de qualidade, destacou aí a secretária municipal de saúde, Sonilda Melo. Então, a secretária também ressaltou que o funcionamento será contínuo, com equipes completas. Atendimento 24 horas, com enfermeiros, técnicos e médicos. Tudo pensando no bem-estar e na segurança da população. Então, é um espaço moderno, bem dividido, organizado, e as pessoas de Ilhéus vão se surpreender com esse novo equipamento que a prefeitura está entregando à sociedade ilhéense.
Amanhã, então, né, senhor?
Amanhã, portanto, Zona Sul.
Pertinho do Dito? É vizinho do Dito?
É vizinho do Dito, meu amigo Dito. Aquele abraço, bom dia. Agora ele está querendo uma faixa elevada, porque os carros estão passando em alta velocidade ali, viu, Scarpe?
É, Avenida Nossa Senhora Aparecida. Ali você já pega, já vai pro, né, o Sol e Mar, lá pro Couto.
Aí logo tem a entrada do Ilhéus 2.
Ilhéus 2, né? Complicado então, aí. A galera acelera, aí não pode, né?
Eu já falei com o Cláudio Cardoso sobre a faixa elevada que o Dito tá pedindo lá, viu, Scarpe?
Um abração a todos. Amanhã, então, inauguração do PA da Zona Sul. Mais saúde, a saúde mais perto aí da população. Edenildo Braga, tá chegando. A hora é vez do futebol aqui no Tropa de Elite. Tá no ar.
Bola dentro.
Edenildo, bom dia você. Uma super terça-feira, hein?
Bom
dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Em jogo que foi interrompido devido às chuvas em Mirassol, o complemento aconteceu ontem à tarde e o Mirassol empatou com o Novo Horizontino no placar de 1-1. Com o resultado, o Novo Horizontino se isola na liderança do Campeonato Paulista, tem um total de 13 pontos até aqui. O Mirassol é o sexto colocado, com 8 pontos conquistados na classificação. O Campeonato Carioca. Tivemos ontem a sequência, o fechamento da quinta rodada. A equipe do Volta Redonda bateu o Maricá pelo placar de 2-1. Praticamente garantiu a sua classificação para a próxima fase. Quem não conseguiu vencer foi o Vasco da Gama. Empate sem gols com o Madureira, com direito a pênalti perdido e tudo. Na última rodada, a equipe do Vasco da Gama tem um clássico pela frente. Vai enfrentar justamente a equipe do Botafogo no próximo domingo às 18 horas. Campeonato Baiano de Futebol. Teremos duas partidas a serem realizadas hoje à noite, 19h15, um jogo dos desesperados. Atlético de Alagoinhas é o último colocado, tem 2 pontos, vai enfrentar a Juazeirense, que é a oitava colocada, com 5 pontos ganhos. Na sequência, o jogo às 21h30, tem o Galícia, que vem muito bem na competição, crescendo durante o campeonato. O Galícia ocupa o sexto lugar com 6 pontos e vai pegar o vice-lanterna Bahia de Feira, que tem um total de 3 pontos até aqui na tábua de classificação. Portanto, 2 jogos hoje no Campeonato Baiano: Atlético de Alagoinhas e Juazeirense, Galícia e Bahia de Feira. Amanhã a bola também vai estar rolando, jogão de bola para Jacuipense e Jequié. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, Edenildo! Amanhã a gente se encontra com mais notícias do futebol aqui no Tropa de Elite.
Bola dentro!
18 horas tem Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano. É aqui, ó. 102,9!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Mais uma passadinha no Zap Zap que mais toca, viu? É o Zap Zap da Gabi. 6h52, Pedrinho Ávila, o homem do Barracão Azul e no Teotônio Vilela, acordando cedo e já de rádio ligado na gente. Tem a Dida lá da petiscaria, da Dida na Barra, também ligada com a gente. E o povo fala: bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Você falou no Cabeludo. E não tem um fio de cabelo. Eu lembrar que fizemos uma parceria muito boa na Gabriela. Ele era meu auxiliar. Os momentos muito gratificantes.
Gente boa, Cabeludo.
Só ficou a lembrança. Dá um alô aqui pro Caldo Cana e essa galera massa aqui que trabalha comigo. Que Deus continue abençoando essa dupla diferenciada.
Amém.
Um dia iluminado para todos nós. Marinho Santo e Robertinho Scarpita. Aqui é Cláudio do Malhado.
Grande Cláudio do Malhado. Caldo de cana gostoso aí, viu?
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
É, um abração hoje, é um abração pra mim mesmo, né? 64.
64 anos.
Deu muitos anos de vida pra estar ouvindo essa rádio aí. Maravilhosa, que eu não tiro dessa rádio, entendeu? Então não adianta, eu não tiro. É direto na Gabriela, pronto. O rádio até entende, meu rádio não entende, né? E estou aqui com o meu povo aqui do Prado, do Rio de Janeiro. Estão aqui, vão embora depois da manhã, mas estão comemorando aqui comigo aqui também, entendeu?
Valeu,
e um abraço
parabéns
ao Lourão também aí. Lourão, moral, um abraço, Lourão. Lourão, muito obrigado, Lourão.
6.4,
é cara,
hein?
Trabalhamos junto na prefeitura e você, Deus lhe dê muitos anos de vida também, Lourão. Deus lhe abençoe.
6.4, amém. Parabéns para você, amém, amém.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Ô, Marinho e Robertinho, o que você acabou de falar aí sobre o radar, isso é fato verídico. Os moços estão reclamando, os motoristas estão reclamando, porque querem andar aqui em Galos com 100, 200 quilômetros. Depois botou a 40, acabou os acidentes na cidade, assim como você falou aí, é verdade.
Redução grande.
Somente as motos, como o Marinho Santos falou, que é medo de andar de moto. Verdade. As motos mesmo causavam muitos acidentes aqui em Galos. Parou mais. Falou, garoto. Obrigado, bom dia.
Valeu, um abraço para você, obrigado pela sua participação.
Eita, moçada, rapaziada, cheguei. Olha de volta de novo. Que maravilha falar com o Marinho Santos nesta manhã e com o Escapita. Bom dia, meu querido amigo. E Marinho Santos, Escapita. É, meu filho, o negócio não tá bom não, viu? É o Marinho Santos, Escapita. Fui fazer exame, marcar o exame lá no posto médico da Princesa Isabel. Ô, meu filho, não tá marcando não. Ih, eu perdi a viagem, meu filho. Eu preciso marcar exame e o pessoal tá reclamando lá. Então, manda o pessoal aí da saúde olhar pra isso aí, pra o povo marcar exame, meu filho. E não esquecendo do lixo que tá lá demais, viu? Ih, que maravilha. Dá um alô pros seus ouvintes que gostam do seu programa, meu filho. É.
Manda
Oliveira, aí. Do Caldo Cano Malhado também, Jorge da Guarda, Beré, né, Papel, é, Robson Engraxado Especial também, Hamilton, ex-goleiro do Galícia. Eu já fui, fiquei atacando o radinho. Olha o sol!
Valeu, Pirulito! Esqueceu de reclamar do buraco, hein? Sinalizaram o buraco hoje, chama até a atenção da Secretaria de Infraestrutura, viu? Avenida Princesa Isabel.
Bom dia, Marinho, tudo bem? Me chamo Esther Santos Carreal. Falo aqui da Rua Alto da Uberlândia, bairro Malhado. Ontem, às 23 horas da noite, faltou energia e infelizmente só voltou 1 da manhã. E agora pela manhã permanece a falta de energia, a queda constante. Aqui no posto está precisando de uma fase. A gente já ligou, já fez abastecimento, né? Eles vieram aqui e não resolveu o nosso problema desde o ano passado. Estou passando aqui para pedir socorro, meu amigo. Nos ajude para que eles venham aqui e resolvam o nosso problema. Gratidão, Marinho. Bom dia.
É, Scarpe, imagina só, desde o ano passado.
Imagina, sofrimento
e
aí.
O pessoal sofre muito ali no alto da Uberlândia.
Assuma essa responsabilidade de correr
atrás. No
bairro
do Malhado, eu já pedi pra ela a cópia do recibo dela pra poder pegar o número da matrícula.
Do contrato, o contrato. Número do contrato,
Número do contrato pra passar pra aquele amigo nosso.
Entrar em ação com o Alfredão aí.
Pra ver se consegue resolver essa situação.
As demandas que chegam, a gente caminha, né? Pra cada um no seu segmento.
Eu tenho certeza que vai ser resolvido o problema.
Ajuda a Esté, ela pediu essa missão pra você.
Pediu, tá pedindo socorro.
Socorro da Esté. Manda sua mensagem 739-8829-1029, linha aberta pro povo. Alô, Aline, um abraço pra você, Aline. Aline ontem ficou querendo tomar um banho de pipoca, mas acabou não indo tomar um banho de pipoca, seu repórter.
Ela tá precisando tomar um banho de pipoca.
Tá precisando, Aline?
Tá carregada.
Vou falar da festa de Iemanjá. A Nath tá chegando já com mais um giro regional. Olha, ontem a festa superou todas as expectativas, né? A comitiva do prefeito percorreu os 3 pontos da festa de Iemanjá, ali na Nova Brasília. A gente sempre lembrando da saudosa mãe Laura, né, seu repórter? Ela tinha um carinho com aquela festa ali na Nova Brasília e ontem superou também as expectativas. Muita gente foi prestigiar, as oferendas chegaram lá na Nova Brasília. Depois, Praia do Cristo, o Ratinho também, que é um guerreiro. O Ratinho disse, olha, foi a melhor festa de todos os tempos. O carinho, né, junto numa parceria com os terreiros de Itabuna, o Ratinho buscou trazer a turma dos terreiros de Itabuna e de outras cidades. E a festa ficou bonita na Praia do Cristo, seu repórter.
Arena bonita. Agora tem um detalhe, Scarpita. No próximo ano, fazer diferente. O acesso à arena da Praia do Cristo...
Não, a arena lá de cá, a Praia do Cristo
é
cá.
É, do lado de lá, mas...
Areninha da Soares Lopes,
sim. O acesso pela Praia do Cristo, passar por debaixo da ponte, para evitar aquele atravessar a pista.
É
evitar
boa.
Todo mundo passando por baixo da ponte, entrando na areninha.
Boa.
Vai ficar muito bem melhor.
Bem legal. E aí, depois da Praia do Cristo, na Litorânea Norte, né? A Litorânea Norte da nossa saudosa mãe Carmosina, do terreiro Sultão das Matas, e o pai Toninho, esse ano, acabou assumindo toda, né? Tem a mãe Cíntia, que tá no luto ainda pela Carmosina, nossa querida mãe Carmosina, mãe Conceição, mas o povo do Axé, seu repórter, todo mundo se reuniu e o bonito da festa. Depois todo mundo veio para a Areninha justamente comemorar a parte dos shows, né? Pai Toninho, inclusive, fez uso da palavra, uma homenagem bonita, falando da história de mãe Carmosina e do seu compromisso e da sua luta para fazer a festa de Iemanjá em Ilhéus. Ilhéus realmente assumindo esse protagonismo importante. Depois de Salvador, a melhor e maior festa de Iemanjá realizada aqui em Ilhéus, senhor.
É, meu sentimento falou mais forte e por isso eu não fui até a Litorânea Norte. Eu espero que no próximo ano eu esteja mais bem preparado para ir assistir a festa de Iemanjá, que todos os anos eu marcava a presença para dar meu beijo, meu abraço à saudosa mãe de Santo Carmosinho.
Mas eu tenho certeza que ela ontem estava muito feliz lá em cima, viu? Ilhéus reafirma o seu protagonismo como um dos mais importantes destinos de turismo religioso do Brasil, ao celebrar a tradicional festa de Iemanjá, unindo fé, cultura e alegria em um dos cenários mais encantadores do sul e do litoral baiano, né? Do sul da Bahia e do litoral baiano, que é Ilhéus. Então, parabéns aí, Samba de Treta. Queria mandar um abraço aí pra galera da banda Samba de Treta, que é daqui de Ilhéus. Fez um samba de roda bacana. Você sabe quem tava no samba de roda? Gregório, o guia, né, nosso querido Gregório, o Cheio Enrolamento, muita gente, uma mistura, assim, né, uma mistura, a gente via jovens, adultos, crianças, as baianas do Axé, naquela, aquele sorriso estampado. Tivemos a apresentação da banda Via de Acesso, no comando do Ed, depois Samba de Treta, logo em seguida, Gui Guigueto, o Falcão, que já tinha um tempão que não vinha aqui em Ilhéus, e fechando a noite, seu repórter, o Nayan Dimes, esse garoto que é um sucesso tremendo aqui em Ilhéus, levando o público aí ao delírio. Festa linda, organizada, a participação da briosa Polícia Militar, as Forças de Segurança, né? O Comando da 68, que tem à frente aí o competente major Carlos Araújo, a Polícia Civil com o estande lá montado, a Guarda Municipal. Olha, o capitão Igor Hernes está fazendo um trabalho brilhante. Ele é o secretário da Ordem Pública. E aí você vê o núcleo da Guarda Municipal, você vê os agentes do Código de Postura, da Fiscalização, você vê a turma do Salva-Vidas, seu repórter. Então, está diferente.
O capitão Igor Hernes, ele consegue agregar, ele consegue unir. Nesta mesma prefeitura de Ilhéus, como secretário, ele agrega, ele une tudo e une todos.
Muito legal. E eu queria mandar um abraço também para ele, que é o Marcelo Bandeira, nosso secretário de Relações Institucionais, que também tem feito um brilhante trabalho, junto com os barraqueiros. Ficou bonito, tudo padronizado, tudo organizado. É uma alternativa. Ontem eu apelidava de Areninha. O prefeito disse: olha, Scarpito, você acertou, porque tem a Arena onde foi o Réveillon, mas na frente e ali, né, ficou a Areninha. Um visual lindo, a lua, a ponte iluminada, a brisa do Oceano Atlântico, como você fala. Então foi uma festa linda, de paz, de alegria, para celebrar a Rainha do Mar, Odoiá.
Ainda tem o sol escaldante.
O sol
se colocar,
você viu?
Aquele palco de frente lá para o pôr do sol.
Então você viu?
Forradão.
Ficou um final de tarde mais que especial, viu? Até o ano que vem, até 2027. Lembrar para a turma que saiu o calendário de eventos da cidade, né? O governo Valderico Júnior trabalha com planejamento. E todo o calendário de eventos da cidade, seu repórter, está disponível lá no Instagram, né? Tem o Instagram da Secretaria de Turismo, tem o Visite Ilhéus também, que é muito bom para divulgar os eventos da nossa cidade, e a página oficial da Prefeitura, tanto na internet quanto no Instagram, para a turma conferir.
Daqui a pouquinho, ao vivo aqui, para a presença do Procurador-Geral do Município de Ilhéus, Dr. Jorge Cajueiro, fala no Tropa de Elite.
Nath está chegando com mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa terça-feira, trazendo o nosso giro regional. O município de Buerarema inaugurou na última sexta-feira a Central Municipal de Regulação. O novo espaço representa um avanço significativo na organização dos serviços de saúde e no fortalecimento da rede de atendimento à população. A solenidade contou com a presença dos familiares do homenageado Astor Vieira Souza, filhos, netos e bisnetos, além de vereadores, secretários municipais, servidores da saúde e moradores da comunidade que acompanharam o momento de reconhecimento e memória. A Central Municipal de Regulação foi estruturada para otimizar os fluxos de atendimento, aprimorar a marcação de consultas e exames e garantir mais agilidade, transparência e eficiência nos serviços regulados, assegurando um atendimento mais humanizado aos usuários do Sistema Único de Saúde. Já na cidade de Cuaraci, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, realizou ontem no Clube Social a Jornada Pedagógica 2026, que teve como tema Equidade na Educação, Transformando Desafios em Oportunidades. O evento reuniu cerca de 400 profissionais da educação, entre professores, funcionários técnicos administrativos, assistentes sociais e psicólogos, marcando o início do ano letivo e reafirmando o compromisso do município com uma educação pública mais justa, inclusiva e de qualidade. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço pra você. Ainda hoje, Manuel Messias e Paulo José. É o Giro Regional interligando toda a região aqui no Tropa de Elite, que volta já já, hein? Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico. Na volta tem entrevista com o Procurador-Geral do Município de Ilhéus, Dr. Jorge Cajueiro. Sai daí não, hein?
Oi! 102.9, a rádio que faz a sua trilha sonora, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Programa Tropa de Elite, a notícia chega primeiro aqui, com Larinho Santos e Robertinho Scarpita, você bem informado no dia a dia. Programa Tropa de Elite, a notícia chega primeiro aqui, com Larinho Santos e Robertinho Scarpita, você bem informado no dia a dia. De segunda a sexta, das 6 às 8, fique na sintonia.
Pra você no carro, você em casa, pra você que tá nessa de preguiça ainda, tá de férias, né? Volta às aulas aí, danado, a rotina está de volta. Minha amiga, dona de casa, você amigo taxista, motorista de aplicativo, nosso muito obrigado por essa audiência mais que especial, hein?
Verão na Gabriela FM.
Chega pra perto do rádio, tá pintando entrevista. Nosso convidado de hoje, seu repórter.
O procurador jurídico do município de Ilhéus, Dr. Jorge Cajueiro. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Tropa de Elite. E bom dia, Dr. Jorge.
Bom dia, Marinho. Bom dia.
Marinho Santos.
Marinho Santos. Mas Marinho a gente só conhece você.
Marinho Santos. Tem Marinho de Lazenze. Tem tantos Marinhos aí.
Essa lista dele é grande, viu? Dos Marinhos.
Dos Marinhos.
Por isso que ele fala, tem que ser o Marinho Santos.
Eu fora Marinho, só conheço Marinho, jogador do Vitória.
Tá vendo aí? Olha o sorriso dele agora. Aí,
todo Marinho é bom.
É verdade.
Doutor Jorge, seja bem-vindo ao Tropa, viu?
Obrigado, Robertinho. Um abraço grande. Satisfação estar aqui com vocês.
Bom, a cidade vive uma expectativa muito grande. O prefeito Valderico Júnior, no ano passado, anunciou o concurso. Como é que está essa fase? Em qual fase nós estamos? Porque a expectativa é grande, né?
Ah, sim. O prefeito determinou realmente e já estão nos preparativos, reuniões 1-2 vezes por semana
Porque então, para se lançar um concurso, Robertinho, eu preciso saber, primeiro, mapear o número de cargos necessários, existentes, cuidar da questão orçamentária que vai abrigar, não é? Os novos admitidos no município, através do concurso. Então, está se mapeando isso, está se definindo isso. Eu creio que logo deve se sair o edital.
Previsão, esse edital. Tem uma comissão, né? Foi formada uma comissão que está cuidando disso.
Exato,
né?
Tem uma comissão formada por algumas secretarias, a procuradoria tem um membro, inclusive. Essa comissão se reúne semanalmente, pelo menos uma vez na semana, onde está se definindo. Estão se definindo todos os pontos necessários ao lançamento do edital. O edital aí vai conter o número de cargos,
remuneração,
né? Funções, etc.
Então hoje o senhor não tem uma previsão de quando
esse edital será lançado?
Exatamente não, mas não diria que vai demorar não. Deve ser coisa aí, acredito que possivelmente seja aí. Com certeza deve ser no primeiro semestre.
Mas fica legal.
Fica legal.
O senhor dispõe de quantos advogados na procuradoria hoje?
Olha, Marinho, a procuradoria tem 6 procuradores efetivos, concursados. Nós temos 2 subprocuradores gerais, que são nomeados pelo prefeito. São mais 4. Mais 4 assessores e o procurador-geral.
Atende a demanda?
Nós estamos nos virando, né, para isso. A demanda é muito grande, a demanda tanto administrativa como judicial.
Eu queria justamente fazer essa pergunta. Qual é o papel da procuradoria jurídica?
As principais atribuições.
atribuições no município.
Robertinho, toda associação, toda, vamos dizer assim, organização, seja familiar, seja pública, seja privada, precisa de um ponto regulador. Não é? Você tira a sua família. A sua família, você tem ali filhos, você tem sua mulher, filhos. Ou a companhia e filhos, onde ali vão se praticar atos, né? Ali vão se interpretar atos, Marinho. Mas é preciso ter um ponto regulador para isso. Então, assim acontece com relação a qualquer ente público, qualquer ente privado. Você precisa, o município é um ente gigantesco, composto de diversas secretarias, mais de uma dezena de secretarias, onde um secretário vai praticar um ato, o outro vai praticar um ato, outro necessita de praticar, então ele precisa ser ouvido se aquilo ali está legal, está adequado às leis, se aquilo ali não vai infringir a legislação existente. Essa é a procuradoria, além de representação ao município. Então, onde a Marinho amanhã, digamos, aciona o município porque aconteceu algo sobre ele que é da responsabilidade do município, segundo o entendimento dele. Consequentemente, aciona o município. Quem vai defender o município? A procuradoria. Então, ele é aquele agente regulador e de representação jurídica e administrativa do município.
Aí tem IPTU, tem ISS, tem a dívida ativa e por aí vai.
Verdade, para se criar, por exemplo, o IPTU passa por lei, claro, onde vai se criar, mas primeiro, antes de ir à Câmara, passou pela Procuradoria, para que a Procuradoria diga, não, isso é legal, essa proposição de cobrança.
O parecer,
porque digamos amanhã alguém diz assim, eu quero cobrar das pessoas pelo ar que a pessoa respira, então vamos mandar isso para a Câmara. Não, mas não é assim, a Procuradoria primeiro vai dizer, vai se manifestar e dizer, olha, isso aqui está adequado à legislação existente do país.
A procuradoria é a cabeça pensante da prefeitura.
Exatamente, cabeça pensante. Tanto é o órgão que, de representação do município.
O senhor já foi procurador no governo do ex-prefeito Valderico Reis, já. Foi procurador em Eunápolis e está sendo procurador agora neste governo de Valderico Júnior. Então, uma vasta experiência, né, doutor Jorge Cajueiro?
Alguma experiência, né? A gente está sempre aprendendo, mas alguma experiência a gente tem em lidar com essa função.
Doutor Jorge, precatórios, as reuniões lá em Salvador, negociação, então a prefeitura cumprindo esse acordo, e os bloqueios acabaram?
Olha, os bloqueios não vão propriamente acabar, Robertinho, pelo seguinte: existe um passivo de precatório aí muito grande, mas o jurídico do município conseguiu uma redução de precatório, nos valores de precatório, onde nós estávamos com a média aí de 8 milhões por mês em bloqueio, cerca disso, em bloqueio mensal. Quer dizer, o prefeito trabalhou aí todo esse ano apenas com recursos próprios e já fez uma gestão aí diferenciada. Então, agora o município conseguiu uma decisão judicial onde reduziu-se esse bloqueio para 1,5 milhão, cerca de 1,5 milhão mensais. Então, consequentemente, vai se pagar, mas ao mesmo tempo vai se permitir que o município use também dessa verba.
Esse valor não existe bloqueio, seria como se fosse um acordo.
Exatamente, né? Exatamente. A não ser que seja de outra forma.
E aí o município pode fazer um planejamento, já sabendo que...
sabendo que esse valor aí está destinado a pagamento de precatório. Outro bloqueio pode acontecer, por exemplo, decorrente de uma ação judicial. A ação foi procedente por parte de quem interpôs a ação contra o município e o município foi condenado, o juiz ali pode mandar bloquear aquele valor, 10 mil, 50, 200, o que for.
Precatórios do Fundef. Tem o que para atualizar aí para os professores? Quando chega as mensagens aqui, nosso dinheiro é o precatório do Fundef. Como é que está isso aí?
Precatório do Fundef, há uma procura, inclusive, não só a você, mas a mim também, lá na procuradoria. Mas precatório do Fundef, o município contratou um advogado que cuida dessa ação. Esse advogado é uma contratação que já vem da gestão anterior, se prosseguiu, prolongou, e ele continua à frente. Na verdade, como é conduzido por um advogado, outro que foi contratado para isso, ele está mais à frente até do que eu para falar. A última informação que ele me passou seria de que teria havido uma divergência de cálculos quanto ao valor efetivamente a ser creditado em favor do município e dos professores, não é? E quanto ao que a justiça entendia que sim, mas foi a última informação que ele me passou.
Falou dos precatórios já, né?
Dos dois já, tá?
A reforma administrativa. A previsão dessa
passa
reforma
também pela procuradoria, né, doutor?
Passa. O prefeito encontrou uma máquina muito estreita para trabalhar, muito. Haja vista que você vê, da vontade dele aparelhar, digamos, certas funções, certos setores, mas ele esbarra na lei onde se prevê para aquele setor, digamos assim, a existência apenas de dois cargos para aquilo, que muitas vezes são insuficientes, necessitam de quatro. Mas ele não pode nomear aquilo que não está previsto no organograma do município. Né? Então, essa reforma é extremamente necessária para aparelhar melhor a gestão, para aparelhar melhor o andamento, né, da própria gestão. Agora, está se havendo uma adequação entre a necessidade, que parece que já está mais ou menos aí mapeada, com a questão orçamentária. Então é preciso aí haver essa adequação. Mas eu creio aí, Marinho, que também agora, eu acredito que no primeiro trimestre deva estar aí essa...
E na Câmara para passar pela votação.
Exatamente, lá, né? Se mande à Câmara. Eu acredito que sim.
Eu vou falar em Câmara hoje, abertura dos trabalhos. O prefeito estará presente fazendo, né, a leitura do balanço. Mas foi em 2025, foi um ano de desafio, mas também um ano de superação, né? Porque com tantos bloqueios que nós tivemos, né, doutor?
Foi um ano, eu poderia dizer, gigante. Porque o prefeito trabalhou aí com um orçamento... um orçamento bem aquém daquele que ele poderia dispor para trabalhar nessa realidade, com um orçamento menor. Você nota, por exemplo, o funcionalismo, não há um dia de atraso. Muitas das vezes o pagamento é feito antecipadamente. Várias pendências que estavam aí entregues. Você via uma ponte como aquela ali, por exemplo, uma obra tão magnífica como aquela, totalmente às escuras, servindo de palco de assalto, não é? Hoje você vê aquilo ali admirado por onde as pessoas passam pela cidade. E tantas outras
recuperação de praças.
Praças, né? Ruas, avenidas, construções, pavimentações de avenidas. Você vê ali, em breve ali, uma nova que será um visual de tirar o fôlego, realmente, que pega ali desde o Marciano até lá o Malhado.
Muito bonito ali.
Isso tudo feito com recursos próprios, com todo esse bloqueios. Então a gente pode dizer que foi um ano diferenciado para a história de Ilhéus e que a população está hoje sentindo isso claramente.
Doutor Jorge Cajueiro, como é que é combater a sonegação? Ilhéus, existe sonegação?
Olha, existe todo lugar no país, existe, Marinho. Não é, Ilhéus não foge a regra, não. Nós estamos com projetos aí, além da própria intensificação administrativa dentro da Procuradoria em arrecadar, em buscar arrecadação que é devida ao município, nós estamos também em parceria com o Tribunal de Justiça num projeto também onde intensifica, junto da Vara da Fazenda Pública, esse andamento dos processos de execução fiscal e já implantados, inclusive, é o chamado Sejusque. Com esse projeto, com essa parceria feita, com toda certeza nós vamos aí afastar um pouco mais essa sonegação e conseguir buscar os créditos do município. Existe uma previsão na lei que é chamada prescrição, onde, se você tem seu imóvel e depois de algum tempo esse imóvel não é cobrado, digamos assim, ele acaba caindo na chamada prescrição. Nós estamos intensificando evitando que se prospere essa situação, que ocorria diversos e inúmeros e múltiplos nas gestões passadas. O número de prescrições que a Procuradoria é obrigada a concordar que existiu é gigantesco, Marinho. A gente assina aquele parecer ali com dó, mas não tem outro jeito porque o dura lex sed lex, né? Então é a lei, se respeita a lei.
Doutor Jorge Cajueiro, eu tenho acompanhado, né, a Prefeitura no diálogo constante, no caso com a Coelba, essas reclamações, com a Embasa também para seguir. A Procuradoria Jurídica também está ativa nessas reuniões aí para que tanto a Coelba melhore a prestação de serviço no município, quanto a Embasa também?
Sem dúvida, Robertinho. Tudo aquilo que é de interesse do município, a Procuradoria está presente e participando. Já participamos em algumas reuniões com representantes de ambas, né, da Embasa e da Coelba, E sempre que nos chega qualquer denúncia pertinente a abusos em ambas as companhias, a Procuradoria está agindo. É dever dela, né? É dever dela. Ela representa o município e é dever dela assim proceder.
A questão de desapropriação. O município tem executado, tem desapropriado?
Olha, Marinho,
por conta de alguma dívida?
É, quando se executa, digamos assim, aquele cidadão inadimplente, que não é que não pagou IPTU, hoje a própria lei já disponibiliza uma chamada expropriação ou uma chamada constrição em cima de valores de ativos financeiros do devedor. Não só de interesse do município, como também do particular. Então, se você, por exemplo, é devedor, o município lhe executa e não há ali uma resposta de pagamento sua, consequentemente, a justiça vai determinar o bloqueio daquele valor que esteja em qualquer conta corrente sua.
Bacana, o pessoal aqui no Zap gostou da questão da atualização do precatório. Scarpita, Mário Santos, pergunta ao doutor aí, né? Atualizou o doutor. Tem quem ligou o rádio agora? Tem muita gente tá indo para o UESC, né? Que vai ter a jornada pedagógica.
Ah, sim, começa hoje.
Né? Começa hoje e amanhã. Aí o pessoal está agoniado, principalmente os professores, né? Existe um advogado que está cuidando desse caso, não é isso, né, doutor?
Eu só não entendi esse advogado que é do governo anterior que está cuidando.
Foi feito.
Aí um permaneceu neste governo. Porque atual.
Saiu a primeira parcela e a segunda parcela que está nesse impasse, não é isso?
É, saiu a primeira e está se tramitando. Eu acredito, Robertinho, que esteja, digamos assim, passos finais para a liberação. Eu acredito. Essa questão do advogado, Marinho, na verdade, quando há a contratação, a contratação decorre do município. Não é?
Não é uma contratação política.
Não, eu acredito que a gestão passada, não sei se obedeceu a critério político ou não. Mas quem está contratando no fundo é o município. Né? O município pode contratar.
É específico para esse caso do FUNDEB.
Para esse caso,
esse
exatamente.
Esse escritório deixa advogado.
Exatamente. Então, o prefeito vislumbrando que não houvesse, digamos, qualquer paralisação aí para substituição, né, do advogado que lá está acompanhando, visando na intenção de que não haja, digamos, um retardo maior, então manteve-se para que ele encaminhe até concluir o processo, que é o intento.
É isso. Doutor, agradecer a sua presença aqui. É sempre bom, enriquecedor, né? Tirar dúvidas dos nossos ouvintes, da população em geral. É um prazer enorme, né, Marinho Santos? Jorge Cajueiro.
Doutor Jorge Cajueiro tem que trabalhar mais com o olhódromo no advogado que está cuidando.
Porque os professores estão ansiosos. Né, imagina aí, vai dar uma injeção na economia boa, né? Essa segunda parcela dos precatórios do Fundef.
O professor tem reunido comigo, eu tenho procurado.
Tem um diálogo bom com a PPI, professor Osmano Aguirre Júnior, lá o presidente da PPI.
Não, tenho com eles muito bom. O professor Orlan também sempre fala comigo, se reúne comigo. O doutor
Irumã Contreiras.
Irumã é da PPI. A PPI, exatamente. PPI. Eu tenho tratado ultimamente mais com o doutor Dante, que é um competente, excelente colega. E conhecedor também do assunto.
O Dante é da associação que foi formada, né?
Da associação que foi formada, exatamente. Isso, eles bacana. Têm sido muito ativos em busca da resolução desse benefício ao professor.
Estão,
né?
Bem amparados.
Estão. Juridicamente eu tenho visto o doutor Dante dar uma assistência extremamente competente para eles.
Bacana. Doutor, um abraço, uma super terça-feira, viu? Sucesso lá na Procuradoria Jurídica do município de Ilhéus.
Obrigado, um abraço grande para vocês, um prazer e uma satisfação muito grande sempre estar aqui com vocês.
Valeu, Jorge Cajueiro, grande abraço. Daqui a pouquinho essa entrevista vai estar disponível lá no podcast da Gabi no Spotify e no site da Gabriela. Tem giro regional chegando, Manuel Messias. É, aqui a notícia não para, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vundix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço, Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capotreiro, Salvador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer informações aqui de Itabuna. E após mais de 3 anos de espera, o prefeito Augusto Castro prometeu entregar a Feira do São Caetano no próximo mês de março. O anúncio surge com uma certa desconfiança da população itabunense. Em outubro de 2025, ano passado, o governador Jerônimo Rodrigues chegou a afirmar que a obra seria concluída apenas em dezembro deste ano. 2 meses depois, durante um evento na UESC, o próprio governador recuou e admitiu que não havia um prazo definido. Agora, o prefeito Augusto Castro assume a promessa e coloca uma data no calendário, que será março, mês que vem. Resta saber se, desta vez, o cronograma resistirá aos fatos, porque os comerciantes da Feira de São Caetano já não aguentam mais esperar. E o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães promoveu uma programação especial da campanha Janeiro Branco. As ações foram voltadas aos colaboradores da unidade com a implantação do mural do autocuidado. No espaço, os profissionais foram convidados a registrar hábitos, atitudes e escolhas que desejam adotar ao longo do novo ano, com foco na saúde mental, no bem-estar e no equilíbrio emocional. Meus amigos, um vídeo carregado de indignação e revolta viraliza nas redes sociais nas últimas horas. Um agricultor de Petrolândia, no sertão pernambucano, utilizou a internet para denunciar um suposto descaso cometido por um comerciante aqui de Itabuna. O motivo? Uma encomenda de 50 caixas de manga que, após serem colhidas e selecionadas, foram deixadas para apodrecer porque o comprador não apareceu. No vídeo, o produtor rural lá de Pernambuco mostra a mercadoria se perdendo e detalha o prejuízo financeiro causado. De acordo com o produtor pernambucano, o prejuízo chega a R$3.000. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigos!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Internet de verdade, com gente de verdade cuidando de você? Então vem pra Siga On Mais Fibra. Aqui, o atendimento é humanizado e rápido. Na Siga On Mais, você fala com quem resolve. Instalação rápida, internet estável e planos completos com Deezer, com TV, com câmeras inteligentes e rede mesh para sua casa inteira ficar conectada. Siga On Mais Fibra é tecnologia, cuidado e conexão de verdade.
para sua casa, seu trabalho e sua família. Ligue agora, 0800-580-5580. Siga On Mais Fibra, conectando você ao que importa. Volta às aulas é na Newlar. Só aqui você encontra material escolar com preços que cabem no seu bolso. Caderno de 20 matérias a partir de R$ 39,90. Caderno de 15 matérias a partir de R$ 27,99. Porta-lápis a partir de R$ 3,99. E mais, na Newlar você tem desconto nas suas compras à vista, 10%. E no cartão, parcelamos sem juros. Newlar, no Terminal Urbano de Ilhéus, na Avenida Lotus, no Nelson Costa e em Itacaré.
Você tem dificuldade de perder ou manter o peso ideal? Deseja ter mais disposição para o dia a dia? Agende sua consulta no Núcleo Dr. Murilo Cunha Emagrecimento e Saúde. Inicie seu tratamento para emagrecimento, hipertrofia muscular, melhoria da performance física e terapias injetáveis. Núcleo Dr. Murilo Cunha Emagrecimento e Saúde, localizado na MedPop Clínica Médica na Avenida Soares Lopes, próximo à Catedral de São Sebastião. Telefone 7331 99101. Instagram, arroba Dr. Murilo Cunha.
ADM Refrigeração, instalação de ar-condicionado, limpeza, conserto em máquina de lavar, micro-ondas, geladeiras e freezers. Ligue 739-9136-5118. Você instalou uma placa universal no seu aparelho de ar-condicionado e o mesmo ficou com uma velocidade só? Não faz mal. Ligue para Nilson Amaral. Ele tem peças para deixar o seu ar-condicionado com as três velocidades original. Ligue 739-9136-5118.
Está precisando renovar os móveis da sua casa? Então venha para Sono e Lar Móveis. Aqui você encontra toda a linha de móveis, camas e colchões de qualidade com preços que cabem no seu orçamento. Sono e Lar Móveis, Avenida CM, 1146 Malhada, Ilhéus, em frente ao Banco do Brasil. WhatsApp 3231-8912. Sono e Lar Móveis, conforto e qualidade para o seu lar.
Eternizando seus momentos com emoção, sensibilidade, amor e profissionalismo.
Tairone Maia,
especialista em casamentos.
Tairone Maia,
eternizando seus momentos.
Tairone Maia.
Tairone Maia, fotógrafo de casamento. Fone 99-64-1530.
Especialista em casamento.
Quer seus materiais de construção com entrega super rápida? Então venha para Líder da Construção. Melhores preços em pisos, tintas, portas, telhas Eternite, louças e metais sanitários e tudo para sua reforma ou construção. Seja cliente Líder. Líder da Construção, Avenida Itabuna 836, Ilhéus.
Precisa de um serviço de terraplanagem rápido e eficiente? A Sul Terraplanagem é a solução. Com a retroescavadeira moderna e equipe experiente, estamos prontos para atender suas necessidades. Sul Terraplanagem, a força da terra a seu serviço. Ligue para falar com Léo Morgado, 739-9955-4420.
Universo Calçados e Confecções, onde você encontra crediário próprio em até 10 vezes sem juros, além de cartão fidelidade. As melhores marcas de calçados, bolsas, malas de viagem, relógios e perfumes importados. Temos variedade de calçados e confecções adulto e infantil. Venha conferir. Lojas Universo, o mundo da moda chegou até você. Siga nosso Instagram, arroba lojasuniverso_.
Atenção motoristas, agora em Ilhéus, Lojão do Óleo, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, lubrificantes e filtros em geral. Lojão do Óleo, funcionando de segunda a sábado. Lojão do Óleo, Avenida Vereador Mário Alfredo 202, Conquista, telefone 3017-3334. Lojão do Óleo, fazendo sempre o melhor.
E aí, fez o Enem? Está rolando nas faculdades de Ilhéus e Madre Thaís uma ótima oportunidade. Sua nota no Enem vale até 100% de desconto. É isso mesmo, até 100% de desconto. Garanta logo a sua vaga. Você não pode deixar essa oportunidade escapar. Comece a estudar agora nas faculdades de Ilhéus e Madre Thaís com até 100% de desconto, usando sua nota do Enem. Consulte regulamento. Informações 2101-1700.
Você de Ilhéus e região, só na Uniodonto tem planos odontológicos com preço especial. Ampla rede de dentistas, pronto atendimento em Ilhéus, núcleos em Una e Canavieiras. Um app completo com tudo na palma da sua mão. Uniodonto Bahia Sul, aqui o seu sorriso é único. WhatsApp 73-3634-7050.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Bom dia, hein? Aqui!
A rádio que faz a sua trilha sonora.
O nome da rádio é...
Gabriela FM.
Continua, 10-8!
De Elite. A metralhadora da informação.
Vamos para as emoções finais do nosso programa. Tá na hora, 7h46 na Bahia.
Robertinho Escarpita, um show de rádio.
Olha, ontem o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu, né, um alerta de chuvas fortes para Ilhéus, Itabuna e mais 179 municípios baianos. O Instituto prevê aí que chova até 50 milímetros por dia de 0 hora e 23 minutos, né? De hoje, terça-feira, dia 3. Ainda, conforme a previsão do IMET, grande possibilidade de ventos entre 40 e 60 km por hora, que considerem aí, né, fortes, né? Tem que ter cuidado, né? Aqui no sul da Bahia, além de Ilhéus e Itabuna, segundo o IMET, existe a possibilidade de chuvas fortes para Aratá, Caurelino Leal, Barro Preto, Buerarema, Canavieiras, Quaraci, Gandu, Gongogi, Bicaraí, Ibirapitanga, Ibirataia, Ipiaú, Itacaré, Itajibá e Itajuípe. O temporal pode atingir ainda Itapé, Itapitanga, Maraú, Santa Luzia, São José da Vitória, Ubaitaba, Ubatã, Uruçuca e a cidade de Una. É o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje é terça-feira, nós temos um encontro marcado com o terapeuta naturalista Clinton Alves, homem da pomada especialista. Alô, Clinton, bom dia, bom dia.
Bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho, a você, ouvinte da Gabriela FM, aqui do Tropa de Elite, desejo uma boa terça-feira, um excelente mês de fevereiro a todos. E estou de volta, amigos, em nome da pomada especialista para ajudar a você combater as dores. Hoje quero trazer um auxílio para você que está sentindo dor nos joelhos, não está podendo dobrar a perna direito, vai subir uma escada, sente dor. À noite tem sentido muita dor nessa articulação, quer uma ajuda para combater esse problema? Então fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, a maioria da população brasileira diz sentir dor nos joelhos. Clinton, como é que o uso diário da pomada especialista pode ajudar a combater esses problemas?
Robertinho, a pomada especialista, ela é muito, muito eficaz para quem sofre com dor no joelho. Seja por causa de uma artrite, de uma artrose, seja uma bursite no joelho, ou você está com o joelho inflamado, bateu, esbarrou em algum lugar e está doendo, a pomada especialista ajuda você, meu amigo, minha amiga. E se você tem dor no joelho, você não está sozinho. Cerca de 69% da população brasileira acima de 18 anos reclama de algum tipo de dor no joelho. Na maioria dos casos, são as mulheres. Então, para você que tem dor no joelho, você precisa adotar cuidados especiais, evitar impacto, evitar o sobrepeso, tá subindo e descendo escada desnecessariamente. E é importante também você usar a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Eu vou trazer agora a história de duas clientes para responder a tua pergunta. A primeira história é a da Rita. Rapidamente ela conta o que a pomada especialista fez na sua saúde.
Eu sou Rita da Conquista, eu sentia muitas dores no joelho. Aí minha amiga me deu um pouquinho da pomada especialista e aí eu passei e parou a dor.
Obrigado, Rita, e parabéns por tomar a sábia decisão de usar a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. E aí, você ainda está com dúvida, amigo ouvinte? A pomada especialista pode ajudar a acabar com as dores nos joelhos. E para ratificar, para reafirmar o que eu estou dizendo, vou trazer a história aqui da Maria Isabel. A Maria Isabel estava com muita dor no joelho, sofria também com dor na coluna, até que ouviu falar da pomada especialista, tomou a decisão de comprar e vai contar para nós o que aconteceu.
Aqui é Maria Isabel. Sou a pomada especialista. Uma pomada santa, né? Porque eu tinha problema no meu joelho. Quando eu comecei a ver no rádio dessa pomada, comecei a usar. Nas três pomadas que eu usei, eu fiquei boa do meu joelho. Não sinto nada. Sempre que chega alguém aqui falando, tá sentindo dor, eu falo, compra a pomada especialista. Porque a pomada especialista, ela é 10.
Maria Isabel, muito obrigado por mandar o seu relato. Para nós é motivo de alegria, de satisfação e realização em ouvir histórias como essa. E aí, amigo ouvinte, tá querendo esses benefícios? Você precisa usar a pomada especialista todo dia. Vá na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais e peça a pomada especialista. A pomada especialista é uma grande porcentagem de óleos terapêuticos e extratos vegetais e o frasco da pomada especialista são 200 gramas. É uma quantidade muito maior de produtos por preço justo. Vá na farmácia ou na loja de naturais ainda hoje e peça a sua pomada especialista, a pomada inimiga das dores.
Valeu, Clinton! Sexta-feira o encontro já está marcado aqui no Tropa de Elite, você trazendo mais dicas aí da pomada especialista inimiga das dores. Não precisa daquele esfrega-esfrega não, viu? São 7 horas mais 53 minutinhos na Bahia, 7h53. Atenção em Baza! Tem esgoto ao céu aberto lá em Serra Grande, viu? A turma tá pedindo socorro aqui no Tropa de Elite. Esgoto a céu aberto, a Embasa. Aí resolveu aquele problema do esgoto também, que tava lá no Vilela. Situação aí que a turma pede socorro aqui no nosso programa, viu, seu repórter Marinho Santos? Essa situação lá em Serra Grande, Rua da Alegria. Já tem uma semana esgoto a céu aberto lá na Rua da Alegria, em Serra Grande. Chegue com a saideira do Tropa de Elite, que Paulo José já tá no ponto e já tem Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabi.
Chegando com as últimas do Tropa de Elite, Scarpe. É muita coisa, viu, seu Robertinho? É muita coisa aqui no Tropa de hoje. Viu?
Bocão Folia tá mandando um abraço para você.
Bocão Folia, viu? Paulo Maciel.
É. Olha, deixa eu dar, Anne, que já tá no ponto aí? Já
tá no ponto.
Então vem. Tá uma notícia ponto... boa lá pro Pontal, a festa de sábado.
Olha, o Major Dalmo Porto de Assis, Major da Polícia Militar, perdeu o comando da 55ª Companhia Independente da Polícia Militar em Ipiaú. Após essa recente onda de violência,
acabou no município.
Aí sobrou pra quem? Tinha que ter alguém no.
Ah,
né?
Sim.
Aí o governo do estado foi lá, a Secretaria de Segurança Pública, sobrou pro Major Dalmo.
Major Dalmo, agora a onda de violência na Ipiaú deu uma acalmada, viu, seu repórter? Deu
graças
uma
a Deus.
Acalmada
a polícia
lá.
Chegou chegando também, né?
Verdade.
A guerra do tráfico de drogas resultou aí em 7 homicídios em um intervalo de 48 horas.
Assustador.
Lá. E aí a exoneração do Major Dalmo, oficializada no Diário Oficial do Estado. Daqui eu quero mandar um abraço ao Sargento Gesso Mendes, que é o presidente da APPM, Ilhéus Scarpe.
Olha, a notícia boa, a gente divulgou ontem, inclusive, lá durante a festa de Iemanjá. Deixa eu mandar um abraço pro Danilão aí do São José Notícias, estava lá fazendo a cobertura. Inclusive ele pegou a fala aí do pai Tonil, quando lembrou, né? Da nossa saudosa mãe Carmosina, seu repórter. A homenagem que foi feita ontem lá durante a festa de Iemanjá na Areninha, na Avenida Soares Lopes. Então, sábado agora, os festejos continuam. Sábado agora vai ter as muriguetes do Pontal, vai ter pranchão e La Fúria. La Fúria, olha que bacana, viu? É que toca aquela música Joga pro Coroa. E aí os coroas vão aproveitar e vão curtir Muriguete, viu? Danilão, um abraço pra você, galera do São José Notícias. O Danilão, ele botou aqui bem, bem, bem bacana mesmo, né? Fala muito importante do pai Tonil e Lê Axé Belomi. E o pai Tonil agradeceu todo o carinho, né? Mãe Carmosina, lembrada, seu repórter. Primeiro ano, né, de Mãe Carmosina, não está viva, não está entre a gente aqui pra poder... Ela foi uma grande baluarte do movimento de terreiros aqui da cidade de Ilhéus, da região.
Eu sinto muita falta da mãe de Santo Carmosina, você sabe disso. E a gente também sente falta da mãe de Santo Laura.
Também, seu repórter. Paulo José, tá chegando.
Eu pensei que você ia falar
pra fechar o tropa.
Que vai ter nesse fim de semana o aniversário de Joel do.
Joel não é nesse final de semana, não. É amanhã, não. Depois de amanhã. É quinta. Quinta-feira. Catarina, viu? Manda um abraço à turma de Olivença. A turma tava preocupada lá com o negócio da Embasa. Embasa. Pessoa cavar tudo ali do lado da igreja, seu repórter. Vindo
se
até
você
cá embaixo,
for pro lado de lá, você vai passar.
É o Tatubaza.
Coconutos.
Grande.
Delmar.
Paulo José, com você.
A região interligada no Tropa de Elite.
A legislação de trânsito também vale para ciclistas e deve ser respeitada. Ciclista, se ligue nas dicas. Dê preferência às ciclovias e ciclofaixas. Pedale sempre no sentido da via. Obedeça à sinalização e evite a calçada. Proteja-se. Use roupas claras ou reflexivas. Capacete, luvas, óculos e luzes. Avise suas manobras aos demais condutores. Mantenha o foco. Não use celular nem fone de ouvido. Tenha um trânsito seguro. Uma ótima pedalada. Bom dia a todos. Vamos com o giro de notícias. Familiares e amigos participaram do velório e sepultamento de Stephanie Oliveira Santos, de 30 anos. O último adeus aconteceu no município de Maiquinique, no Médio Sudoeste Baiano, onde a vítima mantinha laços familiares. O clima durante a cerimônia foi de forte comoção, dor e revolta. O sepultamento ocorreu na noite, ali no cemitério de Maiquinique, cidade que fica bem próxima a Itarantim e Macarani. Stephanie foi encontrada morta no último sábado em uma estrada de terra na zona rural do município de Itambé, no sudoeste baiano. O corpo estava atravessado ali na via que dá acesso a uma fazenda da região. De acordo com a polícia, a vítima apresentava sinais de agressão causados por objeto ainda não identificado. Órgão de segurança pública segue com as investigações. A polícia abriu inquérito para apurar os supostos envolvidos, ou, claro, a polícia não quer dar mais detalhes sobre a investigação deste homicídio. Até o momento, a autoria e a motivação do crime seguem desconhecidas, as investigações continuam. A morte de Stephanie causou profunda tristeza e indignação entre familiares, amigos e moradores da cidade de Maiquinique e outras cidades ali da região de Itambé, todas no Médio Sudoeste baiano. Foi identificado como Marinaldo da Silva Ribeiro, o motociclista que morreu na manhã desta segunda-feira após sofrer uma colisão com um carro na estrada que liga a Vitória da Conquista e Itambé. Conforme apuramos junto ao SAMU 192, que foi acionado, mas disse que ao chegar ao local constatou a morte de Marinaldo. Com o impacto da batida, o corpo foi arremessado para o acostamento da via. O DPT, que é o Departamento de Polícia Técnica de Tapetinga, realizou a remoção do corpo e os procedimentos periciais. Mais um acidente na temida estrada que liga ali a região de Gurupamirim, Itaimbé, sentido Potiraguá. Sim, meus amigos, um caminhão tombou na BA-680. Caminhão este que estava carregado com esquadrias de alumínio, além de portas e janelas prontas em alumínio e vidro. Com o impacto, parte da carga ficou espalhada pelo local. O condutor sofreu apenas escoriações leves, receberam os primeiros socorros ainda no distrito de Itaimbé, conhecido como Coreia ou Coreinha de Açúcar. Antes da chegada da Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal esteve no local para garantir a segurança. As causas do acidente são desconhecidas. Paulo José com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo, um abraço pra você. Final de mais um Tropa de Elite. Agradecer aqui a todas as mensagens que chegaram, né? Muita gente parabenizando a entrevista com o Dr. Jorge Cajueiro. E o Tropa fica por aqui, seu repórter. Amanhã encontro marcado.
Tempo carrancudo.
Tá carrancudo.
Pode chover a qualquer momento, Scarpe.
O IMET já preveniu isso aí, né?
Acabou.
Acabou o milho.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Supermanhã da Gabi. O Tropa volta amanhã, se Deus quiser. Novo oferecimento todo especial aí, né? Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jão Autopeças, Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e também de Gustavo Vidro Elétrico. Valeu, Leões! Valeu, Bahia! Acabou!
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.